Por que que a gente não consegue, com esse gigantesco país, com milhões de pessoas jogando futebol, com diversos clubes, a gente não consegue formar jogadores, né, atletas nesse nível, né?
Perfeito. Bueno. E agora escolher para alguém para torcer até chegar à final dessa Copa do Mundo aí.
Agora vai ficar
Aguardar.
legal, né, Milton? Agora a gente não precisa sofrer mais. Agora eu vou me divertir paca com essa Copa.
Tá bom. Acho que foi o Marcelo Barreto, né, hoje cedo, falando com a gente aqui, disse assim: bom, agora que a gente. Antes eu queria tava torcendo com todos os grandes, para facilitar nosso caminho. Agora eu posso torcer para todos os grandes, sem problema nenhum.
Pois
Não tem
é,
mais erro.
pois
Tá bom, obrigado, um abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.
Valeu. Até.
Valeu, valeu, valeu. Participaram aqui desse Jornal da CBN, o Pascoal Júnior, Débora Gonçalves, Maria Cecília Dalau, Carlos Greco, Letícia Valente e a Cássia Godoy, que volta ao meio-dia, Cássia.
Volta ao meio-dia. Até logo mais, Milton. Um ótimo dia para você e para os nossos ouvintes também.
E agora que você está mais bem informado, aproveite a sua segunda-feira, que já começou.
Jornal da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. A medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas teve a validade prorrogada por mais 60 dias pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, depois de ficar quase 2 meses parada. A assinatura do ato oficial foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A medida zera o imposto federal sobre compras internacionais de até 50 dólares. O texto foi editado pelo presidente Lula no dia 12 de maio para alterar as regras de tributação para remessas postais do exterior. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro deve entregar hoje à Superintendência da Polícia Federal em Brasília 8 armas registradas em nome do cliente. A medida cumpre a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que revogou o porte de arma e o certificado de registro de CAC de Bolsonaro e ordenou a apreensão de todo o arsenal vinculado ao ex-presidente. 2 armas já tinham sido encaminhadas ao Tribunal de Contas da União em uma determinação anterior do próprio magistrado. Moraes entendeu que a prisão domiciliar de Bolsonaro é incompatível com a manutenção da posse de armas de fogo. As Forças Armadas da China fizeram um teste de lançamento de míssil a partir de um submarino de propulsão nuclear no Pacífico, de acordo com a mídia estatal. A iniciativa gerou críticas e preocupações do Japão, da Austrália e da Nova Zelândia. O teste aconteceu poucas horas depois de Austrália e Fiji terem assinado um acordo de defesa mútua. No horário de Brasília, 10:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
O Brasil está prestes a passar por uma das transformações mais profundas da história em seu sistema fiscal. A reforma tributária, que começa a sair do papel este ano, aprovada após décadas de discussões, promete mudar a rotina de empresas, governos e cidadãos com a simplificação dos impostos sobre consumo, a criação do imposto sobre valor agregado, entre outras medidas. As dúvidas, os desafios práticos e o impacto das novas regras na economia real foram analisados nesta quinta-feira durante o debate Reforma Tributária, o que muda a partir de agora, em mais uma edição da série Caminhos do Brasil. Para discutir o tema, a editora executiva do Globo, Flávia Barbosa, e o editor executivo do Valor Econômico, Sérgio Lamuti, receberam o ministro da Fazenda, Dario Durigan. A íntegra do debate está nos canais do Globo e do Valor no YouTube e no Facebook. Caminhos do Brasil é uma iniciativa dos jornais O Globo e Valor Econômico e da Rádio CBN e conta com patrocínio do Sistema Comércio através da CNC, do SESC, do SENAC e de suas federações.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Agora em Brasília, 10 horas, 7 minutos.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
Bom dia, Brasília. Hoje é segunda-feira, 6 de julho de 2026. Semana começando um pouco mais dolorida para o torcedor que teve que ver, né, uma seleção brasileira sendo eliminada da Copa do Mundo pela Noruega neste domingo. Haaland derrubou nosso sonho do hexacampeonato. Aí o hexa, estava até comentando aqui mais cedo com o Igor Cardin, veio de outro jeito, né? Porque são 6 Copas seguidas sem vencer. Não é o hexa que a gente queria, né? Não tá fácil a vida do brasileiro nesta semana pós-derrota de Copa. A gente estava aqui totalmente copalizado no CBN Brasília, sonhando, né, com uma semifinal no meio da semana que vem, para quem sabe até mais um ponto facultativo, era a esperança de muita gente, não deu. Daqui a pouquinho o Felipe Igreja estará aqui no estúdio com a gente, afinal segunda-feira é dia de no campo e nas quadras, e aí o Felipe vai comentar sobre os lances que levaram a essa derrota vergonhosa nas mãos do Haaland e da equipe da seleção norueguesa. A gente fez meme, né, mas no fim das contas os Vikings passaram remando por nós e agora vão enfrentar a seleção inglesa no sábado. Mas calma, ouvinte, torcedor, eu sei que tem muita gente chateada aqui, pessoal mandando mensagem, né, falando para quem que vai a torcida depois, o Newton tá falando que agora ele vai torcer pro Marrocos. É, você também pode falar aí, pra quem que vai torcer, tem que ir com calma, né? Poxa, eu achei que eu fosse torcer pro México, o México foi eliminado. Tem a Colômbia ainda aí, vamos ver, né? Enfim, seleção pode até não ter feito um bom jogo, mas aqui no CBN Brasília a gente sempre joga pra ganhar. E falando, né, no time do CBN Brasília, a gente vai passar alguns dias agora com a equipe desfalcada, porque o Bruno Melo está de férias, né, tirando aquele descanso merecido. Agora, poxa, né, o Bruno saiu de férias na expectativa de voltar com o Hexa, não rolou, então deixa ele lá descansar, se recuperar da derrota, e até lá a gente vai tocando o barco. Você ouvinte já sabe, não me abandone, eu vou fazendo chamada durante o programa. Programa que, aliás, está recheado do jeito que a gente gosta e a gente já começa movimentando a nossa reportagem aqui no estúdio. A Marina Dantas está ao vivo conosco. Marina, bom dia.
Oi, Mariana. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. A menina Valentina Lima Nobre, de 11 anos, que estava entubada em estado grave após ter sido picada por um escorpião, morreu na noite de ontem. Ela permaneceu na UTI em estado grave por 23 dias. Valentina foi ferroada pelo animal que estava dentro do tênis no dia 12 de junho, quando estava em casa no Riacho Fundo 1, se arrumando para ir para a escola. Em razão da dor, a menina demorou para conseguir tirar o sapato e acabou sendo picada outras 2 vezes. Segundo a família, Valentina recebeu o soro antiescorpiônico, mas demorou para receber atendimento médico especializado, o que agravou ainda mais a situação. Após quase 8 horas de procura, Valentina foi atendida por um hospital particular. Ela teve 3 paradas cardíacas durante o processo de intubação, conseguiu ser reanimada e continuou sob o monitoramento médico. Nas redes sociais, a irmã de Valentina, Maria Eduarda Nobre, compartilhou ontem os esforços da família com rodas de orações pela menina, mas no final da noite lamentou a morte precoce da jovem. A escola classe 3 do Núcleo Bandeirante, onde Valentina estudava, expressou solidariedade à família da menina. A médica pediatra do Hospital Santa Helena, Giovana Batista, afirmou que crianças pequenas são o grupo de maior risco, porque a concentração do veneno acaba sendo proporcionalmente maior em um organismo que é menor e mais leve.
É a quantidade de veneno que importa. E o que chama atenção no caso da Valentina, e vale o alerta, é que é extremamente comum a picada de escorpião acontecer no pé, porque eles se escondem em locais quentes, úmidos e escuros. Então é importante ter cuidado para verificar o sapato antes de calçar.
O biólogo Eduardo Bess explicou o que atrai o escorpião para a área residencial e deixou também alguns cuidados necessários para evitar o aparecimento desses bichos nas casas.
Abrigo, em geral, a gente fala de entulho, de material acumulado. Quando a gente fala de acesso, são as frestas nas paredes mesmo. Água, pequenos vazamentos ou acúmulos de água, mesmo a retenção de umidade nas paredes pode servir como atraente aí para esses animais que dependem um pouco de umidade. E alimento, a base da cadeia alimentar próximo às casas são as baratas. Então, se você conseguir restringir esses quatro fatores, isso já reduz bastante a chance, né?
A Secretaria de Saúde do DF orienta que, ao encontrar um escorpião em casa, o morador entre em contato com a Vigilância Ambiental e, em casos de picadas, lave o local com água e sabão e procure atendimento médico imediatamente. Mariana.
Muito obrigada pelas informações, Marina Dantas, que volta a qualquer momento com outras informações. Quem também está aqui no estúdio com a gente é o Igor Cardim. Igor, bom dia.
Oi, Mari, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. De volta, trazendo um projeto piloto do DETRAN aqui do Distrito Federal, que começa hoje a implantação do uso de câmeras corporais por agentes de policiamento e fiscalização de trânsito. Nesta primeira etapa, Mari, 10 servidores participarão dos testes para definir as regras de utilização antes da adoção definitiva dessa tecnologia. Ao todo, o DETRAN comprou 150 equipamentos para serem utilizados pelos servidores que atuam em ações externas. Durante esta primeira etapa, os agentes receberão orientação e treinamento para operar as câmeras. Não há prazo para a implementação total das câmeras corporais. Os equipamentos transmitem áudio e vídeo em tempo real, sem interrupções, para uma central de monitoramento. O DETRAN defende que o uso das câmeras vai ampliar a transparência das abordagens e reforçar a segurança tanto dos agentes quanto dos motoristas. As câmeras utilizam tecnologia LTE com o armazenamento das imagens em um data center da Telebrás. O contrato para aquisição, monitoramento e armazenamento das imagens tem valor de R$4 milhões e prevê a cobertura do serviço por 12 meses. Segundo o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do DETRAN, Danilo Lino, o sistema também será integrado às armas conhecidas como tasers.
São equipamentos dotados de tecnologia capaz de transmitir ao vivo imagem e áudio a uma central de monitoramento. Outra funcionalidade importante é a integração com um dispositivo de menor potencial ofensivo utilizado pelos agentes. Caso esse equipamento precise ser sacado durante uma ocorrência, a câmera inicia a gravação automaticamente. Isso irá garantir o registro completo da atuação e amplia a proteção tanto para o agente quanto para o cidadão.
Além do DETRAN, a PM aqui do Distrito Federal está em processo de compra ali, de utilização das câmeras corporais. Em maio, a corporação reabriu a licitação para a contratação do serviço para uso dessas câmeras nas fardas dos policiais. No caso da polícia, o valor do contrato passa dos R$17 milhões. A reabertura do pregão foi feita após a suspensão temporária do processo para o período de respostas a pedidos de contestação e também a questionamentos técnicos. Além das câmeras, o serviço da PM também inclui o acionamento remoto, a possibilidade de transmissão ao vivo e o armazenamento em nuvem dos arquivos. Toda a ferramenta deverá ser administrada pela Secretaria de Administração Penitenciária. Mari.
Muito obrigada pelas informações. Igor Cardim também volta a qualquer momento, né, para falar mais do noticiário local. Agora 10 horas e 15 minutos, Bom, programa tem muita coisa ainda, a gente vai destacar no nosso tema do dia uma pesquisa feita pela Secretaria de Educação que apontou para uma melhora no desempenho dos alunos após a lei que proibiu o uso dos celulares nas escolas. O levantamento ouviu 4 mil integrantes da comunidade escolar e apontou que 85% dos professores perceberam essa melhora no rendimento dos estudantes. São resultados que estão alinhados a outros levantamentos feitos no país, que também indicaram essa mesma percepção em outras unidades da federação. Eu lembro aqui que essa é uma lei que entrou em vigor no início do ano passado, né? Ou seja, já estamos aí com um ano das restrições. Então, nós vamos conversar com um porta-voz da Secretaria de Educação para entender um pouquinho mais da pesquisa e dos dados obtidos a partir dela. Hoje também, além dos destaques da nossa reportagem, além, né, de No Campo e nas Quadras com Felipe Igreja, falando da Copa do Mundo, tem também o nosso CBN Sabores. E o Daniel Gizzo vai falar do Dia do Chocolate. Eu fiquei devendo o tema do Gizzo mais cedo, mas ele vai falar de chocolate. Eu que tenho aquele dentinho doce, né? Sou fã de uma boa sobremesa. Já estou empolgada com as dicas que o Gizzo vai trazer. O Gizzo, que eu também sei, é um grande apreciador de chocolate. Então, vem coisa boa por aí. Lembrando que os ouvintes podem sempre participar conosco. Basta enviar a sua dúvida, pergunta, sua presença pelo nosso WhatsApp. Lembrando sempre de informar o nome e o local de onde fala. O número é o 996669673. Você também pode entrar em contato diretamente comigo pelo e-mail mariana.machado@cbn.com.br ou ainda pelo site e aplicativo da CBN no link Fale com Âncora. Nas redes sociais, estamos no X, no Threads, no Instagram e também no Facebook. Já deixa eu registrar aqui que tem ouvinte que está mandando a presença. O Lauro já mandou aqui mensagem. E o Lauro está achando que foi o Bruno que deu azar para a seleção. Olha, eu avisei, né, que a gente tinha que continuar ali com aquele nosso padrão, né, que estava dando certo. Eu estava sem a roupa da seleção, não estava de verde e amarelo, mas o Bruno tinha que estar no programa apresentando. Aí, né, inventou de sair de férias, deu nisso. Não, gente, brincadeira, deixa o Bruno descansar. Trabalhou bastante, merece essas férias. Tem mais gente aqui também mandando participação. O Ludovico também está marcando presença e já aproveitou para falar que agora a torcida dele é para a Espanha. Tá aí, vocês também podem ir me falando para quem que vão, que vai a torcida, né? Ou se largou de mão mesmo, nem vai mais ver a Copa, porque também tem desses, né? O pessoal fica chateado quando o Brasil é eliminado e aí não quer mais nem saber de ver os jogos. O Brito é desses, você é desses, Brito? Mais ou menos? Não, o Brito vai continuar acompanhando. Vai pensando aí, Brito, para quem que vai a sua torcida agora. Por enquanto, a minha torcida tá com a Colômbia, né? Vai depender agora do desempenho da Colômbia, permanecer ou não. Na Copa já teve ouvinte que falou que vai torcer para o Marrocos, enfim, a gente ainda vai falando muito sobre Copa do Mundo aqui ao longo do CBN Brasília. 10h19.
Assim é Brasília.
E hoje, representando o Observatório Social de Brasília, Onésimo Stafusa. Oi, Onésimo, bom dia.
Oi, Mariana, bom dia aos ouvintes da CBN.
Onésimo, hoje o nosso assunto é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF 2027.
Isso, Mariana. Nós tivemos a aprovação na semana passada, né? É uma lei de diretrizes que foi, então, formulada pela Secretaria da Economia, foi emendada e aprovada pela Câmara Legislativa do DF e falta ser sancionada pela governadora, né? Bom, essa lei, né, eu acho que é importante explicar para o público aí que ela estabelece metas e prioridades para o governo no ano que vem, orienta a elaboração de uma lei orçamentária específica, né? Dispõe sobre alterações na legislação tributária, define políticas tarifárias, define política de pessoal a curto prazo. Então, quando ouvimos que o orçamento do DF, no caso desse ano, de 2027, será de quase 75 bilhões de reais, parece que há dinheiro para tudo, Mariana. Mas essa impressão é enganosa, que a maior parte desse valor já está comprometido, né, com folha de pagamento, aposentadoria, saúde, educação, segurança, despesas constitucionais, né? Assim, qualquer pequena mudança na arrecadação ou no surgimento de uma despesa extraordinária pode reduzir significativamente a margem para investimentos, para novas políticas públicas, né? Então, o valor, para ter uma comparação, o valor em 2025 desse orçamento realizado foi de 74,4 bilhões de reais. E já em 2027, eu não estou colocando 2026 porque ainda não está fechado o balanço, né? Então, em 2027, o valor praticamente é o mesmo, 74,98 bilhões, ou seja, meio bilhão a mais de arrecadação prevista para 2027 em relação a 2025, né? Então, em 2027, ainda está previsto, né, assim, dentro da meta estabelecida, um aumento na dívida, né? O GDF não tem grandes dívidas, por enquanto, comparado com uma margem que o Senado dá, da dívida poder ser até de 200% em relação à arrecadação, essa dívida nossa não é grande, não, mas ela vai aumentar de 2026 para 2027, conforme previsão. Também prevê concurso, né, recurso, aliás, para provimento de 6.545 cargos efetivos, criação de 436 novos cargos, 3.335 ações de reestruturação de cargos e carreira, ou seja, tudo isso vai demandar muito dinheiro, recurso, né? Então, desse recurso do Fundo Constitucional, pago pelo, aliás, programado para esse ano de 75 milhões, tem uma parte que vem do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é pago pelo governo federal, né? E ele representa 39% do valor total da receita do GDF, né? Então, ele servirá para a questão de segurança, saúde e educação. E nós vimos que em 2027 eles estão propondo um aumento significativo na previsão de gastos com segurança. Em relação à saúde e educação, ficaram com um orçamento um pouco menor. Então, sim, Mariana, o orçamento praticamente não cresceu nada, tem uma previsão de aumento de gasto, né? E quando o orçamento praticamente não cresce nada, mas a população continua aumentando, os custos do serviço público sobem, o desafio passa a ser a se fazer cada vez mais necessário que o dinheiro seja feito milagre com esse dinheiro, porque vai aumentar o número de despesas sem aumentar a receita, né? Então, se as despesas obrigatórias crescem mais rapidamente do que as receitas, sobra muito menos dinheiro para investimento e em serviços públicos, né? Então, o cidadão vai sentir isso como no ano 2027, se realmente isso acontecer? Vai sentir a demora na abertura de novos serviços, adiamento de obras, menos capacidade de contratação de servidores, manutenção mais lenta de escolas, de hospitais e vias públicas, redução no ritmo de expansão das políticas públicas de uma forma em geral, né? Então, a crise fiscal, ela aparece de forma explícita, mas ainda a oposição ao governo argumenta que essa lei reflete um cenário fiscal mais apertado, agravado ainda pela crise do BRB e pelo crescimento dessas despesas obrigatórias, né? Então, o ponto central aqui, o orçamento foi feito considerando todos os riscos que o governo conhece, porque essa questão do risco do BRB não está dentro desse orçamento. Eles alegam que o BRB ainda não publicou, e é verdade, não publicou ainda o seu balanço. Desculpa. Então, essa LDO está ainda sem considerar o risco do BRB, porque o BRB tem aí um possível empréstimo que já foi autorizado pela Câmara de 6,6 bilhões no mínimo, né? E, logicamente, bem provável que o GDF seja o garantidor dessa dívida. Então, se uma empresa faz um planejamento anual ignorando uma despesa bilionária que pode ocorrer, seu planejamento fica menos confiável. A lógica é semelhante para o setor público também. Então, não considerando esse custo que pode advir desse empréstimo do BRB, essa lei nossa já fica, vamos dizer assim, não muito certa, né? Porque ela tem esse objetivo de estimar quanto o governo espera arrecadar, quanto pretende gastar, né? Quais serão as suas metas fiscais a ser cumpridas. Quanto mais realista for essa hipótese, né, menos a utilidade dessa LDO, maior, aliás, a utilidade dessa LDO. Então, uma distinção importante que no plano jurídico, né, olhando para essa LDO sem essa questão do empréstimo do BRB, né, olhando para o plano jurídico, o impacto do BRB ainda é incerto, por isso que não depende de eventos futuros e por isso que não deve constar da LDO. Já no plano econômico, os economistas dizem, olha, se há uma possível despesa, inclusive muito relevante, um risco delas acontecerem, ela deve ser explicitada no orçamento. Então essa é a questão hoje que está se debatendo entre, enfim, se essa lei LDO vai realmente trazer diretrizes para a lei orçamentária ou não, ou se é uma LDO que nasceu meia torta, meia morta. É isso que eu gostaria de trazer hoje para vocês, Mariana.
A questão central realmente é o risco, né, por conta da dívida do BRB. E, aliás, viu, Onésio, dentro desse tópico, eu até destaco aqui uma reportagem, manchete do portal G1, que já fala que o BRB acumula 3 milhões de reais em multa só pelo atraso na divulgação dos balanços, né? Como você bem disse, balanço que deveria ter sido apresentado, o prazo terminou em 31 de março, isso não aconteceu, não foi apresentado, e aí já a partir de 1º de abril, o banco passou a estar sujeito às multas diárias. Esse cálculo, né, que estima aí esses 3 milhões de reais acumulados por multas, foi feito, considera, aliás, penalidades aplicadas tanto pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, quanto o Banco Central. Enfim, você não considerar, né, toda a dívida do BRB é no mínimo preocupante, viu, Onésimo?
Isso mesmo, e aí ainda fica essa incógnita, né? Será que é só 6 bilhões que deve ser emprestado, ou tem mais ou não? Agora, o BRB alega que existe uma auditoria independente sendo feita nesse momento. Enquanto essa auditoria não acabar, não é possível revelar os dados do balanço de 2025, aliás.
Bom, ou seja, não tem muito o que a gente fazer daqui, a gente vai, claro, acompanhando, né? Mas vamos, o cidadão fica de olho, a LDO que ainda depende da sanção da governadora, certo?
Isso mesmo.
Bom, o texto foi aprovado. Obrigado, inclusive, Mariana. Lembro aqui aos nossos ouvintes que na semana passada nós trouxemos aqui no CBN Brasília uma entrevista com o secretário de Economia, Valdivino José de Oliveira, também com a Câmara Distrital, destacando essa aprovação da LDO, não foi unanimemente aprovado. O secretário de Economia, na oportunidade, negou que haja, por exemplo, uma redução dos fundos para cultura e educação, que são pontos, né, apontados pela oposição nessa lei que foi aprovada. O secretário de Economia afirma que o GDF espera ainda um superávit primário de até 5% da receita líquida corrente, mas é um impacto, e como o Onésimo destacou, né, em relação ao ano passado, não houve grandes mudanças nos valores da arrecadação.
Isso, tudo depende, inclusive as contratações, parece que vai depender desse aumento na receita. Se não houver esse aumento, realmente o GDF vai amargar aí um ano difícil de ser administrado.
Bem, Onésimo Stafusa, muito obrigada pela participação, uma ótima semana para você.
Obrigado, Mariana, para todos os ouvintes e a você também.
10h30, repórter CBN está chegando. Na sequência, nosso tema do dia, a gente vai falar sobre essa pesquisa desenvolvida pela Secretaria de Educação, que mostra os resultados e os efeitos da lei que proibiu o uso de celulares nas escolas um ano, né, após ela, de fato, entrar em vigor. Nossos ouvintes podem ir participando com a gente. Aproveito para registrar que o Lauro está mandando aqui a torcida dele agora na Copa, vai para o Egito. Tá aí, cada um agora escolhendo aí um país para torcer. A Copa não acabou, acabou para o Brasil, mas a gente segue acompanhando, né? Quem gosta de Copa do Mundo ainda vai assistir, ainda vai torcer, lembrando que a final é no dia 19 de julho. Tá chegando, mas ainda tem muita bola rolando pela frente. Repórter CBN tá chegando, daqui a pouquinho eu tô de volta.
CBN Brasília. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira para o encerramento deste ano permaneceu em 14% pela segunda semana consecutiva. A estimativa faz parte do Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Na reunião do mês passado, o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic de 14,5% para 14,25%. Foi o terceiro corte consecutivo. Para 2027, a projeção foi mantida em 12% pela terceira vez seguida. O Ministério Público de São Paulo identificou R$1,740 bilhões de reais em débitos federais extintos de forma fraudulenta por meio de um esquema que servia para acelerar a liberação de créditos de ICMS, criar créditos falsos e inflar valores a receber. Até o mês passado, 24 acordos em que o investigado confessou o crime e evitou o avanço do processo foram fechados com executivos de empresas investigadas. O entendimento entre as partes gerou pagamentos que somam 154 milhões de reais. Os valores somam 154 milhões de reais. Na lista de companhias estão Fast Shop, Calunga, Jolie e Center Castilho. Segundo o valor econômico, 30 pessoas e empresas foram denunciadas até o momento por causa da fraude. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,70% aos 172.849 pontos. O dólar comercial está em leve alta de 0,07%, negociado a R$ 5,17. O euro vale R$ 5,90, ligeira queda de 0,05%. No horário de Brasília, 10h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
A Globo faz tudo para cuidar do Globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do Globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
10 horas e 37 minutos, CBN Brasília de volta. Deixa eu trazer aqui alguns destaques locais. Olha só, um homem foragido da justiça foi capturado pela Polícia Militar durante uma fiscalização de trânsito em Taguatinga Sul. O caso aconteceu na sexta-feira. De acordo com a polícia, durante a abordagem, os militares fizeram a consulta aos sistemas de segurança e constataram que o motorista do veículo tinha um mandado de prisão em aberto. Diante da confirmação, foi dada voz de prisão ao homem, que em seguida foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia para o cumprimento do mandado e a adoção das providências legais cabíveis. De acordo com a PM, o preso tem antecedentes criminais pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, 2 registros por furto e 2 por receptação. E em outro destaque, 22 aves mantidas irregularmente em cativeiro foram apreendidas pela Polícia Militar neste sábado, lá no Gama. Durante uma fiscalização na cidade, os policiais constataram a criação irregular de 2 animais em 9 casas da região. Entre as aves apreendidas estão um papagaio espécie encontrada naturalmente no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 11 baianos, um coleiro, 2 periquitos de encontro amarelo, uma pomba asa branca, 3 pintacilgos, 1 trinca-ferro e 1 canário belga, além de 1 pintagol. Também foram apreendidas 20 gaiolas e 2 armadilhas do tipo alçapão. Diante das irregularidades, foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência para cada um dos 9 proprietários dos imóveis com base na Lei de Crimes Ambientais. As aves e os materiais apreendidos foram encaminhados para posterior destinação ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, o CETAS, do IBAMA, onde passarão por avaliação veterinária, reabilitação e, quando possível, se possível, reintrodução à natureza. 10h39.
Tema do dia CBN.
Uma pesquisa feita pela Secretaria de Educação apontou para uma melhora no desempenho dos alunos após a lei que proibiu o uso dos celulares nas escolas. O levantamento ouviu 4 mil integrantes da comunidade escolar e, sobre isso, a gente conversa agora com Claudimere Pires, chefe da Unidade de Gestão Articuladora da Educação Básica da Secretaria de Educação. Professora, bom dia.
Olá, bom dia.
Professora, vamos lá. Explica para a gente um pouquinho primeiro como que foi feita essa pesquisa.
A pesquisa ela foi realizada, né, como uma estratégia de monitoramento da instituição da Lei 15.100 por meio de minutas de circular, né, memorandos circulares, por meio de um formulário em que a gente observou e buscou a voz daqueles que estão no cotidiano da escola, para que eles sinalizassem para a gente, né, de que forma que essa implementação está ocorrendo efetivamente no dia a dia da escola. Tanto professores, gestores, demais profissionais da educação, a comunidade escolar e também os estudantes.
Ah, perfeito. E qual que foi, então, a percepção dos professores?
De modo geral, mais de 60% dos professores sinalizaram uma melhoria nas relações no cotidiano da sala de aula, em relação também ao feedback que os estudantes estão dando durante as estratégias pedagógicas que são realizadas, atividades são realizadas na sala de aula, com maior envolvimento e atenção desses estudantes, uma maior participação durante as aulas, e, de certa forma, isso vem como uma percepção de que os estudantes eles estão, de fato, sentindo menos falta, né, desse dispositivo durante a sua permanência na escola, trazendo melhores resultados, inclusive para a participação durante as atividades realizadas pelos professores.
Quer dizer, a gente teve aquele começo, né, de muito aluno reclamando, até mesmo pais, né, em algumas situações reclamando, mas ao fim das contas, passado esse um ano, o feedback até mesmo dos estudantes tem sido positivo?
Sim, os próprios estudantes percebem uma menor necessidade, né, do uso durante o período que eles estão nas escolas. Até porque a comunicação com os pais ou com os responsáveis, ela não é inviabilizada em relação a isso, né? A escola tem outros mecanismos que ela pode utilizar para manter essa comunicação com os pais e responsáveis. E dessa forma, eles se sentem mais seguros, né? Uhum. E até em relação à não utilização no ambiente escolar, nessa perspectiva, de fato, de melhoria nas relações, nas trocas entre os próprios estudantes, seus pares, com os professores e demais profissionais que atuam na escola. Então, essa ansiedade inicial, ela vem sendo minimizada através de estratégias que as escolas têm adotado para que esses estudantes eles possam ter, né, dentro da sala de aula, as experiências que eles precisam para o desenvolvimento da aprendizagem, para que o conhecimento ele evolua de acordo com o que a gente percebe, né, do ponto de vista curricular.
Uhum. Naquele primeiro momento, né, logo que se iniciou, qual que foi a abordagem da Secretaria de Educação, até mesmo para fazer essa adaptação, para convencer os estudantes, como que foi feito o diálogo entre os docentes, né, e os alunos?
Bom, inicialmente aquele impacto, né, daquilo que, de certa forma, estava desregulado no ambiente escolar para aquilo que a norma dita, para que haja essa regulamentação e o uso consciente dos aparelhos celulares, né? O dispositivo individual, ele de fato é um grande desafio, porque a secretaria, ela tem desenvolvido ações, a área técnica da secretaria tem desenvolvido ações nessa perspectiva de conseguir a conectividade para as escolas, ter infraestruturas, equipamentos adequados, porque as competências digitais é uma necessidade e é uma realidade dentro da escola, inclusive do ponto de vista curricular. Junto com isso, nós também elaboramos um caderno complementar ao currículo, que são as competências digitais, porque as competências digitais elas podem ser desenvolvidas no âmbito da escola, tanto de forma plugada, mas também desplugada. Então, existem várias estratégias que necessariamente eu não preciso de um equipamento, de uma conectividade para desenvolver os conhecimentos relacionados às competências digitais. Então, nessa perspectiva, a escola também apresenta outras possibilidades para desenvolver o raciocínio lógico, matemático dos estudantes, de argumentação, de compreensão, que são necessários para o desenvolvimento das competências digitais, por meio de estratégias e metodologias diversificadas. O uso do aparelho, né, a gente recomenda que seja nos equipamentos coletivos da escola, nos laboratórios de informática, os Chromebooks, e, se necessário, faz o uso do dispositivo individual, né? Mas é uma condição que é, se necessário, de acordo com a intencionalidade do professor e da necessidade daquilo que ele vai desenvolver em sala de aula. Então, de forma geral, a gente tem sugerido para as escolas que eles utilizem os equipamentos que eles têm de forma mais coletiva e menos individualizada.
Os pais têm aprovado a forma como tem sido conduzida? Têm aprovado também os resultados? Estão alinhados com a pesquisa?
Sim, grande parte dos pais, a grande maioria, né, evidenciou que os seus filhos ou aqueles menores que são seus responsáveis, de certa forma, eles têm apresentado um comportamento menos ansioso, né, em relação ao uso desses equipamentos no cotidiano da escola, mas também de resultados através da realização de atividades, sejam elas coletivas, porque, de certa forma, a escola ela apresenta para os estudantes o conhecimento numa perspectiva de problematização, né, de questionamento, de argumentação. Então, esses dispositivos, se eles estão na mão dos estudantes sem uma intencionalidade pedagógica, ele também traz prejuízo, porque ele traz, de certa forma, uma distração, ele traz respostas prontas a questões que precisam ser construídas para que o conhecimento efetivamente aconteça, né? Porque a resposta pronta por si só, ela não traz elementos, né, do ponto de vista do desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, que ajude no processo do pensar, do agir, do repensar. E o feedback tem sido muito bom nesse sentido também por parte dos pais.
Bom, em junho, né, o Ministério da Educação divulgou os dados da primeira pesquisa nacional sobre o tema, pesquisa essa que também indicou essa melhoria nos desempenhos. Esse estudo em questão, né, mostra que 97% dos gestores dizem que a medida ampliou a participação nas atividades pedagógicas, né, assim como você está trazendo para a gente. 95% afirmaram que houve melhora na concentração, né, dos alunos, estão ali prestando mais atenção. Outros 95% dizem que a regra estimulou a socialização presencial entre os alunos, né, que é um aspecto importante, né? A gente tinha ali aluno com celular, saía para o intervalo e estava ali cada um no seu telefone, ali preso na tela. Eu cheguei, inclusive, a fazer uma reportagem não faz muito tempo a respeito dos resultados mesmo, né, desse um ano após, e cheguei a conversar com alguns professores que falavam que agora estava voltando a ter brincadeiras antigas, violão, enfim, esporte, né, também, aluno na quadra jogando bola. Como é que está agora o intervalo? Há uma percepção de mudança, por exemplo, nesse momento de intervalo que é de descanso, mas que também é de socialização?
Sim. A escola, por natureza, ela é um espaço coletivo, né? Sim. Ela é um espaço de sociabilização. Então, a escola estava perdendo, né, de certa forma, essa identidade que a gente precisa preservar com tanto zelo. Então, as relações pedagógica, seja ela entre os seus pares, entre os próprios estudantes, com os professores, com os demais profissionais da escola, de fato, percebia-se um isolamento durante esses momentos em que os alunos estavam, né, fora da sala de aula. No entanto, as escolas insistiram e permaneceram com projetos que, de certa forma, provocasse, né, essa sociabilização dos estudantes durante os intervalos, por exemplo, né? Então, nós temos vários exemplos de escolas que realizam clubes de leitura durante os intervalos, que realizam atividades recreativas, colocam uma mesinha de ping-pong, né? Colocam um xadrez, que é o momento deles também experimentarem essas experiências de forma mais colaborativa, jogos, né? Esse é um período agora que as escolas estão realizando jogos interfaces. Então, esses jogos também favorecem essa relação entre os estudantes, dos estudantes com os professores. Então, todos esses movimentos as escolas continuam realizando nessa perspectiva de resgatar, né, a coletividade e esse convívio dentro da escola.
Bom, ainda, né, puxando para esses dados da pesquisa nacional, 39% dos gestores apontaram, entre as dificuldades relacionadas à aplicação da lei, a falta de infraestrutura para guardar os aparelhos. Como está essa questão no DF?
Dada a realidade, né, que as escolas apresentam para a gente estruturas e realidades diversificadas, nós procuramos, por meio de um caderno orientador, informar as escolas das possibilidades de guarda desse dispositivo individual. Algumas escolas encontraram soluções internas, né? Às vezes na própria sala de aula, com um escaninho específico para os celulares. Algumas adotaram algumas caixas, né? Bem interessantes, estruturadas e preparadas para isso, para quando houver a necessidade do uso do aparelho por algum motivo, né, durante as 5 horas de permanência dos estudantes, ou 10 horas, se for na educação integral, for necessário pegar esse aparelho, utilizá-lo de forma consciente e responsável e devolver para esse ambiente. Mas as escolas têm buscado, de fato, algumas soluções a partir da sua necessidade. Um relato interessante para a gente é que muitos estudantes deixaram de ir para a escola portando seus celulares. Isso é interessante, porque de certa forma já demonstra, né, que aquela dependência de ter o celular em mãos, ela está diminuindo também. E há alguns relatos de algumas escolas que nos colocaram essa situação da diminuição do número de estudantes que têm levado dispositivos móveis dentro da escola. Isso a gente percebe como algo positivo, que demonstra uma diminuição dessa dependência, né, deles em relação ao uso desses dispositivos.
Muito importante. Há também uma percepção do impacto no clima escolar, e agora eu puxo para um tema também que é bastante relevante quando a gente fala, né, principalmente do uso das redes sociais pelos adolescentes. A pesquisa do MEC mostrou que 88% dos gestores das escolas associam à lei que proíbe o uso dos celulares à redução de conflitos, agressões digitais e até mesmo cyberbullying, assim como a ansiedade, né, que você inclusive mencionou também. Bem, em relação, né, a essa questão dos conflitos digitais, né, do cyberbullying, a pesquisa também avaliou essa questão? Há alguma percepção nesse sentido?
Sim. A gente percebeu, né, de forma bem efetiva a questão da diminuição do cyberbullying, porque as pessoas ficam menos vulneráveis, né, aos tipos de intervenções que eram ocasionadas em função do uso desregulado dos dispositivos móveis, né? Então, assim, em relação ao clima escolar, por meio de intervenções mais estruturadas, de forma mais efetiva, se percebe que as pessoas se sentem mais seguras na escola, porque elas estão menos expostas aos vídeos, às gravações, que de certa forma eram recursos utilizados para essas violências, né, realizadas no ambiente virtual. Então, de certa forma, tanto os professores quanto os estudantes se sentem mais seguros, sentindo um clima escolar mais favorável às relações e às aprendizagens.
Muito interessante isso. Bom, por fim, né, para a gente concluir, estamos na última semana de aulas, né? E aí já aproveito a presença da professora para perguntar um pouquinho como é que vai ser o próximo semestre letivo, se ainda depende, ainda a previsão de alguma reposição ou não, já encerra agora nesta semana para começar o próximo.
Bom, existe todo um planejamento, né, por parte da Subsecretaria de Planejamento e Avaliação aqui da Secretaria de Educação, de garantia dos 200 dias letivos dos nossos estudantes, né, divididos aí 100 em cada período letivo, para assegurar que eles tenham o número de horas, a carga horária preservada do ano letivo. E assim, do ponto de vista das ações que a Secretaria está desenvolvendo por meio da sua área técnica em relação à implementação, monitoramento dessa lei, bem como também do desenvolvimento de competências digitais, nós estamos trabalhando agora na elaboração de um material orientador para as escolas para a implementação do nosso caderno Competências Digitais, que traz para o currículo todas as competências e habilidades e os objetivos de aprendizagem para que a tecnologia e a conectividade seja alinhada ao processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Então, a gente está elaborando e a gente deve apresentar isso para as escolas agora no segundo semestre, a fim de nortear e dar, né, esse suporte às escolas para que, do ponto de vista curricular, os nossos alunos tenham o seu desenvolvimento em relação a essas competências realizar de forma institucionalizada, responsável e de forma mais significativa, sem desconsiderar a relevância da tecnologia dentro do ambiente escolar. O que a gente não pode criar dificuldades e barreiras para que os nossos alunos não estejam tendo acesso ao conhecimento voltado para essa área.
Perfeito. Agradeço aqui a participação da professora Claudimeri Pires, chefe da Unidade de Gestão Articuladora da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, hoje conversando com a gente sobre a pesquisa que mostra os resultados, as conclusões, né, após um ano da lei que proibiu o uso de celulares nas escolas. Professora, muito obrigada pela participação. Até uma próxima.
Obrigada. Bom dia.
Dez horas e 56 minutos. A Marina Dantas está de volta com a gente aqui no estúdio com informação importante. Marina?
Mariana, o laudo complementar do Instituto Médico Legal, solicitado pela defesa de Pedro Turra, manteve o entendimento de que os golpes dados pelo ex-piloto em Rodrigo Castanheira foram a causa da morte do jovem de 16 anos. O caso aconteceu em janeiro deste ano. Turra agrediu Rodrigo após uma briga em Vicente Pires e o adolescente ficou internado por 16 dias e morreu em 8 de fevereiro. O documento foi anexado ao processo após a defesa pedir em junho a complementação da perícia médica. Com o pedido, a Justiça suspendeu temporariamente o andamento do processo até a conclusão desse novo laudo, que agora deve ser analisado pelo juiz, com prazo aí para a abertura das alegações finais. A defesa de Pedro Turra foi procurada, mas não se manifestou. Mariana.
Muito obrigada pelas informações. A Marina Dantas, que volta a qualquer momento com outros destaques do noticiário. Bom, eu registro ainda que dois filhotes de capivara foram resgatados pela polícia em uma piscina do Lago Norte. Foi nesse fim de semana. Os animais caíram na piscina que estava vazia e aí não conseguiram sair. Por isso, a equipe foi acionada pelo Copom, a equipe da Polícia Militar Ambiental, para fazer, né, o resgate dos bichos. Chegando lá, os militares avaliaram a situação e aí, para tirar as capivaras dentro dessa piscina vazia, foi montada uma rampa. Então, elas conseguiram subir, né, pela rampa e sair em segurança. Primeiro, né, logo que os militares montaram a estrutura, as capivaras ficaram ali observando, né, criando coragem para, enfim, subir por essa passagem improvisada e voltar ao ambiente externo, voltar à natureza sem nenhum ferimento. Então, operação de resgate aí desses animais executada com sucesso. Mas já imaginou você dar de cara com duas capivaras na sua piscina? O pior de tudo é que a piscina estava vazia, né? Então, um risco ali desses animais se ferirem, enfim. Mas, felizmente, nenhum ferimento, nenhum machucado, as duas devidamente resgatadas. Bom, o repórter CBN está chegando. Na sequência, a gente vai falar de Copa do Mundo, inclusive trazendo aqui a reportagem, né, do Igor Cardim, que acompanhou, fez uma ronda ontem, né, pelo Distrito Federal, acompanhando a emoção das torcidas, né, que foram da festa ao silêncio, né, do grito ao silêncio com essa eliminação do Brasil na mão da Noruega. E o Brasil segue sem vencer a Noruega. Enfim, se não me engano, é a única seleção, né, que dá com o único país, né, que o Brasil nunca derrotou. Mas o Felipe vai ter esses dados melhor, daqui a pouquinho ele traz pra gente. Reforçando aqui o nosso WhatsApp, o número 996669673. Carlos mandando aqui a participação dele, marcando presença, mas estou sentindo falta aqui de muita gente. Alô, ouvinte, quem não marcar presença vai levar falta, hein? Vai reprovar no final do ano, vai perder a carteirinha de ouvinte fiel aqui do CBN Brasília. Vamos ao repórter CBN, daqui a pouquinho eu tô de volta.
CBN Brasília.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar